10 horas 35 minutos, terça-feira, 13 de junho de 2023. Está no ar o CBN Paraná, giro de informações do Estado, que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel. Duas pessoas morrem após carro capotar e cair em rio em Tibagi, na região dos Campos Gerais. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes. Ricardo, bom dia.
Bom dia a você, Luciano. Bom dia a todos. O acidente aconteceu na manhã de ontem na BR-376, em Alto do Amparo, no município de Tibagi. Quatro pessoas estavam no carro que capotou e foi parar em um córrego às margens da rodovia. Faustina Baggio, de 62 anos, e Pedro Lucas Baggio Torres, de 16, não resistiram aos ferimentos e morreram no local. As outras duas vítimas, de 39 e 18 anos, foram encaminhadas com ferimentos graves para um hospital aqui de Ponta Grossa. As causas do acidente estão sendo investigadas. E poucas horas depois, na mesma rodovia, mas no quilômetro 437, uma outra saída de pista foi registrada. Ninguém ficou ferido neste acidente, mas um prestador de serviço de guincho, que trabalhava na retirada do veículo, foi atropelado por outro carro e morreu. O motorista perdeu o controle da direção, saiu da pista e atingiu o homem às margens da rodovia. A vítima foi identificada como Valdir dos Santos Silva, de 40 anos. Ele era natural de Imbaú, também aqui na região dos Campos Gerais, e deixa duas filhas. Luciano?
Muito obrigado, Ricardo, pelas suas informações. No primeiro trimestre deste ano, o Paraná registrou quase 18% de casos a mais de crimes contra a dignidade sexual em comparação com o mesmo período do ano passado. O Bruno de Oliveira, da CBN Curitiba, tem mais informações. Bom dia, Bruno.
Bom dia, Luciano. Paraná, o índice de crimes contra a dignidade sexual aumentou 17,84% em um ano, segundo números divulgados pela Secretaria de Estado de Segurança Pública, a SESP. No primeiro trimestre deste ano, foram registrados 2.874 ocorrências contra 2.439 no mesmo período do ano passado. De janeiro a março de 2023, Curitiba foi a cidade que mais registrou ocorrências do tipo, com 359 registros acumulados e um aumento percentual de 2,87% com relação ao ano passado. Em segundo lugar, ficou São José dos Pinhais, com 409 casos e um aumento de 15,86% em relação ao ano anterior. Os indicadores mostram ainda que houve um aumento de 435 casos de crimes contra a dignidade sexual em apenas um ano. A cidade com maior aumento percentual de casos do tipo foi União da Vitória, com 82,76% de aumento no primeiro trimestre deste ano, comparado com o primeiro trimestre do ano passado. Nesta segunda-feira, a Polícia Civil divulgou que um homem de 23 anos foi preso por importunação sexual e tentativa de estupro de vulnerável na quarta-feira passada em Araucária, na região metropolitana de Curitiba. Segundo os investigadores, o homem teria tentado agir contra um garoto de apenas 12 anos. A mãe procurou a delegacia após relatar que o menino estava indo encontrar o suspeito na casa dele. A equipe abordou a criança antes que ela entrasse na casa. O delegado de Polícia Civil, Tiago Vladka, falou que a ação rápida dos policiais foi essencial para que o suspeito fosse preso em flagrante pelos dois crimes. No aparelho celular da criança foram encontradas conversas com um homem, onde havia fotos de conteúdo sexual explícito e indícios de aliciamento por parte do suspeito. Na abordagem, os policiais encontraram ainda uma lista com nomes e idades de crianças. O item foi apreendido pelos policiais. Luciano.
Muito obrigado, Bruno de Oliveira, pelas informações, por esse balanço. Né? Infelizmente, a gente registra, o Paraná registra quase 18% a mais de casos de crimes contra a dignidade sexual. E é dever de todos nós, né, denunciar casos de qualquer tipo de violência. Eu já falei mais cedo aqui na CBN Curitiba e repito aqui no CBN Paraná. Né? É dever de todo cidadão denunciar casos, suspeita de casos de qualquer tipo de violência envolvendo crianças e adolescentes. E não apenas no seu ambiente familiar, pelo contrário, você que presencie no seu condomínio, na sua rua, no caminho para o trabalho, alguma situação de abuso, de violência contra crianças e adolescentes, você tem o dever de acionar as autoridades, de ligar para a polícia. Agora são 10 horas e 40 minutos, mãe e padrasto de criança desaparecida desde sábado em um parque na zona sul de Londrina fizeram a reconstituição do caso. Versões apresentadas por eles são contraditórias, de acordo com a polícia, mas eles ainda não são considerados suspeitos. A Cláudia Lima tem as últimas informações sobre este caso, que acompanha desde o início, né, Cláudia? Muito bom dia para você.
Oi, Lucian. Bom dia. A polícia e o Corpo de Bombeiros continuam os trabalhos de buscas pelo paradeiro do menino Thiago Vinícius, de apenas 2 anos de idade, que teria desaparecido no final da tarde do último sábado no Parque da Saco Iqueda, na usina Três Bocas, aqui na zona sul da cidade. A criança teria sumido no momento em que a mãe e o padrasto dela se preparavam para ir embora do espaço. Para a polícia, a mulher alegou que chegou a colocar o filho no carro e que ele teria saído e se perdido no parque sem que ela e o namorado percebessem. O casal só se deu conta da ausência do menino 2 quilômetros da área. A suspeita é de que o garoto tenha caído ou sido jogado no rio que corta a área. Cães farejadores, bombeiros, mergulhadores e até drones e helicóptero da Polícia Militar foram utilizados nessa força-tarefa, mas até o momento o sumiço do pequeno Thiago continua cercado por muito mistério.
O corpo ele vem a boiar após passando 48 horas do ocorrido, né? Então se ela acabou caindo na água no sábado à noite, domingo à noite, segunda à noite vai estar fechando essas 48 horas. Como a gente não realiza parte de aquática no período da noite, na terça-feira pela manhã a gente está com a intenção já de empregar uma equipe para fazer esse trabalho.
Então as buscas aquáticas foram retomadas na manhã de hoje, a gente ainda não tem ainda alguma novidade com relação a isso. Equipes do Sicred, que é do Serviço de Investigação de Crianças Desaparecidas da Polícia Civil, vieram de Curitiba para ajudar a apurar esse caso. A Delegacia de Homicídios dá suporte ao processo de investigação, os policiais inclusive levaram a mãe e o padrasto ontem no parque, onde foi feita uma espécie de reconstituição do desaparecimento do menino. De forma separado, o casal relatou o que teria acontecido. As versões apresentadas pelos dois são contraditórias, mas até o momento eles não são considerados suspeitos. Luciano.
Muito obrigado, Cláudia Lima, pelas suas informações. Até o momento, então, os pais não são considerados suspeitos, eles que disseram que, de repente, a criança sumiu, né? Como é que uma criança de 2 anos vai, de repente, assim, desaparecer de dentro do carro? Enfim, são versões contraditórias, é o que disse a polícia, e até o momento, como reafirmou aí a Cláudia Lima, não são os pais considerados suspeitos. Os pais não, né? A mãe e o padrasto desta criança não são considerados suspeitos ainda. Paranavaí criou um gabinete de crise para conter uma doença que ameaça as plantações de laranja. A citricultura, que é a cultura da fruta, é responsável por 30% do PIB do município. É muita coisa. A Luciana Penha, da CBN Maringá, tem mais informações. Luciana, muito bom dia. Quer dizer, uma doença que ameaça a plantação de laranja justifica a criação de um gabinete de crise.
Olá, Luciana, é isso mesmo. Olha, Paranavaí é considerada a capital estadual da laranja. Várias fábricas de suco de laranja estão instaladas na cidade, a produção abastece o mercado interno e também é exportada, mas essa produção está ameaçada por uma doença que ataca a laranja e que não tem cura, o greening, que é causada por uma bactéria. Se nada for feito, a previsão é que as plantações de laranja no município podem desaparecer em até 5 anos. A doença está presente nas Américas, na África e na Ásia, além de ser de difícil controle e também de rápida disseminação, ela é altamente destrutiva aos pomares. No estado da Flórida, nos Estados Unidos, que já foi referência na produção de suco de laranja, o greening destruiu a citricultura, que no ano passado teve a pior safra desde a identificação da doença em 2005. Os primeiros casos no Brasil foram identificados no interior de São Paulo, mas agora o greening se espalha fortemente aqui pela região noroeste do Paraná. Cidades como Paranavaí, Nova Esperança, Alto Paraná, Nova Aliança do Ivaí e São João do Caiuá já estão em estado de alerta. alerta. Numa coletiva nesta manhã, a Prefeitura de Paranavaí anunciou a criação desse gabinete de crise para enfrentar a doença. E a primeira ação do gabinete é aprovar uma lei que cria uma coordenação unificada entre o poder público e a iniciativa privada. Essa coordenação terá a tarefa de identificar e erradicar os pés de laranja doentes o mais rápido possível. Luciana.
Obrigado, Luciana, pelas suas informações, né? Então, que dê tudo certo e que essa doença consiga ser controlada nas plantações de laranja do município de Paranavaí. Cascavel vai revogar mais de 500 leis antigas e obsoletas, né, que não se justificam mais, que não fazem mais sentido. O primeiro passo foi dado ontem pela Câmara de Vereadores. O Roberto Benjamin, da CBN Cascavel, tem as informações. Bom dia, Roberto.
Bom dia, Luciano. É isso mesmo. 504 leis criadas em Cascavel entre os anos de 1970 e 1979 deixarão de existir em breve, uma vez que não tem mais qualquer sentido mantê-las. O primeiro passo foi dado ontem na sessão da Câmara de Vereadores. Essas leis, como você falou, encontram-se sem eficácia e os textos obsoletos, em contrariedade ao ordenamento jurídico e, portanto, sem razões para continuar existindo. O chamado revogaço, Luciano, foi proposto pela Comissão de Revisão de Leis do Legislativo Cascavelense e aprovado em primeira votação. Hoje deverá receber aprovação em segunda votação. A Comissão de Revisão de Leis existe desde 2017, vale a gente lembrar, e vem estudando legislação desde a emancipação do município em 1953 e já concluiu o trabalho relativo às décadas de 50 e 60. Ao final do trabalho de cada década, a Comissão Especial apresenta um relatório para a Procuradoria-Geral do município, que prepara um parecer dizendo se a Prefeitura concorda com a sugestão de revogação. E entre as leis, Luciano, que devem ser revogadas, muitas delas são bizarras. Uma, que deve ser extinta nas próximas avaliações, diz respeito à colocação de fraldas em cavalos. Colocação de fraldas em cavalos para circular pelo centro da cidade. O chamado fraldão para os cavalos. Os animais, puxando carrinhos, serviam para o serviço de coleta de reciclagem, coleta de lixo, coleta de material reciclável ou outra atividade. E o objetivo era não sujar a cidade com as fezes dos cavalos. A lei dos fraldões nunca foi colocada em prática, Luciano, e agora muito menos, já que há um bom tempo não é permitido o trânsito de cavalos puxando carrinhos em atividade de trabalho pelas ruas centrais da cidade. Luciano.
Muito obrigado, Roberto Benjamin, pelas suas informações, né? Então, os cavalos não precisarão mais, por lei, usar fralda lá no município de Cascavel, né? Deixa o bicho andar livre e fazer as suas necessidades, depois alguém vai ter que recolher, como a gente faz com o cachorro, né? Quem anda a cavalo, então, anda com um saco plástico e aí recolhe o cocôzinho do bicho. É isso aí, com essas informações do Roberto Benjamin, nós encerramos o CBN Paraná desta terça-feira, que reúne as principais informações do nosso estado ao conectar a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.